tarde, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião ordinária. Antes de passarmos à nossa ordem de trabalhos, não podemos ignorar que ontem e no dia anterior Portugal viveu situações muito dramáticas no norte e centro do país, sobretudo com os incêndios florestais. Morreram mais de 30 pessoas, 35 pessoas, ou melhor, 37, que se vieram a somar às outras que já tinham morrido nos incêndios de Pedrógão Grande e outras localidades próximas. A nossa maior e mais profunda solidariedade vai para as famílias das vítimas e para os amigos das vítimas, e uma expressão também de profundo agradecimento às populações que, não tendo sido assistidas como seria desejável, tiveram que lutar pelos seus haveres, pelas suas vidas, e também aos bombeiros que, mais uma vez, de uma forma absolutamente abnegada e incansável, provaram ser verdadeiros soldados da paz. Propunha que fizéssemos um minuto de silêncio em memória e em homenagem às vítimas e em solidariedade e agradecimento para com as famílias das vítimas, os amigos e os soldados da paz. Com certeza.
Com certeza que nos associaremos, Sra. Presidente, com certeza que nos associaremos ao minuto de silêncio, mas só queria acompanhar as suas palavras e dizer que estes momentos são momentos, de facto, dramáticos, que nos deixam todos completamente cabisbaixos em relação àquilo que se está a passar, mas também com a imensa vontade de criar condições para que nunca mais se passe. Aquilo que disse em relação às populações, à coragem que revelaram o enfrentamento deste fenómeno, mas também às dificuldades que sentiram, com certeza que também acompanhamos, e acompanhamos a ideia do minuto de silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu não posso também deixar de expressar em nome do CDSPP a associação à proposta que fez, dizer que o nosso sentimento neste momento é de uma enorme tristeza, de uma enorme indignação e de um enorme inconformismo em relação ao que se passou, e naturalmente que neste momento é tempo também de fazer um silêncio, mas é um tempo também, sobretudo, de ouvirmos os portugueses, e é isso que o CDS não deixará de querer fazer.
Sr. Presidente, pelo PSD, manifestando total solidariedade para com a iniciativa do Presidente e fazendo minhas as palavras dos colegas que antecederam, acrescentar apenas que, obviamente, o PSD lamenta esta situação e associa-se a este luto. Claro que queremos colaborar para que isto não volte a acontecer, mas também queremos apurar responsabilidades sobre o que é que correu mal e o que é que pode vir a correr melhor. É fundamental.
Sr. Presidente, apenas para, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, obviamente associar-nos ao luto, mas também aqui ao grupo, ao minuto de pesar, lamentando, obviamente, mais uma tragédia em poucos meses no nosso país, provocada por fogos florestais, e lamentando as vítimas mortais, mas também dando alento às famílias de toda a gente que ficou afetada por estes fogos. Uma palavra também de agradecimento aos bombeiros, que têm um papel incansável e que têm tido um papel incansável nos últimos meses no nosso país, e que as situações possam de facto ser evitadas no futuro mais próximo, porque de facto começa a ser incompreensível que o nosso país seja assolado por este tipo de fenómenos com a regularidade com que foi este ano.
Sr. Presidente, também de uma forma muito breve, para expressar o nosso pesar pelas vítimas, pelos mortais, a nossa solidariedade naturalmente para com as famílias, as populações, para todos aqueles que tiveram uma intervenção ativa, e eu queria aqui salientar também uma palavra de reconhecimento e de valorização da atuação dos nossos bombeiros e de todas as outras demais forças e autoridades que também participaram, e que naturalmente esta é uma situação dramática do nosso país, e que também consideramos que é fundamental, de facto, tomarem-se medidas concretas para que seja evitado.
Passamos então agora à nossa ordem do dia com as seguintes informações. O Sr. Secretário de Estado da Internacionalização teve um lapso através, enfim, de um ofício que não foi correto da parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de pedir uma audição à nossa comissão. Depois foi feita esta correção, dizendo que não era para a nossa comissão o convite, mas sim para os negócios estrangeiros, mas nós manifestamos junto ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização a vontade de o ter connosco numa audição, juntamente também com a Comissão de Economia e Obras Públicas. Já fizemos esta demarche, se estiverem de acordo com ela, vamos insistir para obter as datas da possibilidade da realização desta audição. Não vejo nenhuma objeção, por isso acompanham-me na proposta. Entretanto, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus virá para a audição posterior à reunião do Conselho Europeu do próximo dia 24 de outubro, ou melhor, virá no dia 24 de outubro à nossa comissão às 17h30, por isso depois da nossa reunião ordinária, na sequência do Conselho Europeu. O grupo parlamentar do PCP indicou que não tinha possibilidade de nomear um elemento para a delegação da Assembleia da República à reunião AFET no Parlamento Europeu, que se vai realizar no próximo dia 21 de novembro, e que é sobre o processo de adesão da União Europeia à União Europeia dos países Balcãs Ocidentais. Passou a vez ao próximo grupo parlamentar, e esse grupo parlamentar é o do PS. Por isso, terá o PS que designar alguém. É no dia 21 de novembro, em Bruxelas. Faz favor.
Sr. Presidente, queria só que ficasse registado. Eu creio que nós colocámos, quando respondemos à solicitação, já o dissemos, mas nesta indisponibilidade para o dia 21 de novembro, mas numa próxima delegação em circunstâncias semelhantes, ou seja, não queríamos perder o direito, não podemos agora no dia 21 de novembro, por isso que fosse considerado depois de uma próxima vez.
Nesse caso, talvez não seja pior fazer entendimento com o PS, não sei se não seria mais... Caberia ao PCP. E o grupo seguinte é o PS.
A ideia não seria, ou seja, nós estamos a sugerir, não o indo, calhar agora ao PCP, não o indo agora, numa próxima ligação com características semelhantes...
Em bom rigor, Sra. Deputada, precludia esse direito, uma vez que não o está a usar... precludia o direito de voltar a ter, enfim, na próxima oportunidade, ou melhor, na próxima reunião, de colher esse direito. Por isso, talvez seja melhor entrar em contacto com o grupo parlamentar do PS para ver se consegue não perder o slot, digamos assim, da sua representação numa das próximas reuniões. Pois, mas nesse, como não pôde estar presente, precludia essa... Deixava de ter, era como se tivesse sido, compreende? Mas eu acho que se podem entender, os dois partidos podem se entender quanto a essa matéria. Sr. Deputado Vitalino Cana.
Sr. Presidente, teremos de analisar também as agendas várias dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ver se podemos ou não, até porque temos também... perto disto também temos a COSAC, portanto teremos de ver se temos disponibilidade para ir. Se tivermos disponibilidade e se indicarmos alguém, não vemos objeção a trocar de vez, digamos assim, se pode utilizar a expressão, com o PCP. Mas não posso dizer desde já que iremos ter a disponibilidade de ir a esta.
Sr. Deputado, mas dirá ao Gabinete de Apoio logo que possa, se não se importa. Entretanto, pela parte do PSD, confirma-se o Sr. Deputado Duarte Marques. Não, se, da parte do PSD, se confirma a sua ida a esta reunião. Muito bem. Passamos então agora ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, grupo de trabalho discutindo iniciativas europeias, propostas de deliberações e balanço. Dou a palavra à senhora coordenadora, a deputada Margarida Marques, para nos anunciar as propostas sinalizadas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, peço desculpa termos roubado ainda um bocadinho desta reunião no prolongamento da nossa, mas iniciámos um debate que penso que poderá beneficiar a ação desta Comissão e vamos continuar em reuniões futuras num debate mais alargado sobre a importância do exercício de acompanhamento das iniciativas europeias e sobretudo, de procurarmos encontrar, de alguma forma, uma modalidade mais eficaz do escrutínio das iniciativas europeias. Queria agradecer aos partidos as indicações que nos deram e, na sequência das indicações que já na reunião passada, queria dizer que foi assinalado o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao quadro para o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia. O prazo de envio é 6 de dezembro e deverá ser enviado à 6ª Comissão e à 12ª Comissão. Esta sugestão é do Grupo Parlamentar do PCP. Uma outra iniciativa, o relatório da coesão, o 7º relatório da coesão, sugestão do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD, que deve ser enviada à 6ª, 10ª e 11ª Comissões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Presumo que a questão do balanço da nova metodologia também foi discutido na anterior reunião. Se pudesse dar também uma informação sobre isso, era útil.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que talvez seja prematuro dar uma informação sobre isso, na medida em que nós levantámos uma série de questões e qualquer um de nós, quatro presentes na reunião, chegámos à conclusão que era uma discussão que tínhamos que aprofundar. E, portanto, não fizemos mais do que identificar alguns dos problemas. Evidentemente, há um documento que foi distribuído e que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, o balanço da nova metodologia, mas foi exatamente a partir deste documento que nós abrimos a discussão, mas pensamos que é prematuro estar aqui agora a apresentar, a repetir, digamos, a discussão que fizemos anteriormente. Penso que terá sentido e agradeço a disponibilidade da Sra. Presidente para isso, quando avançarmos um pouco mais na nossa discussão, fazermos aqui um ponto, então, com substância sobre essa temática. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então assim à votação das propostas de deliberação do Grupo de Trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como é o 2017-344, que foi objeto também da relatório da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, é a autora do parecer, a Sra. Deputada Rubina Berardo, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Conforme foi referido pela Sra. Presidente, esta proposta de regulamento do Parlamento foi sinalizada à Comissão de Assuntos Constitucionais, cujo parecer também está anexo a esta proposta também. E relativamente à matéria-mão da proposta de regulamento, o objetivo é o de criar um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações nacionais de países terceiros e apátridas, os TCNs, tendo em vista completar e apoiar o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais, o ECRIS-TCN, e que altera o Regulamento 1077-2011. O objetivo deste regulamento é de que as informações relativas às decisões de condenação proferidas nos Estados-membros sejam tidas em consideração fora do Estado-membro de condenação, tanto por ocasião de um novo processo penal, como para evitar novas infrações. E, por consequente, este objetivo pressupõe um intercâmbio entre as autoridades competentes dos Estados-membros destas informações extraídas dos registros criminais. Apesar disto já ser possível em termos teóricos, a verdade é que para melhorar a eficácia é preciso também ter um sistema próprio que é proposto aqui nesta legislação, o quadro jurídico do ECRIS, que não permite essa automatização de um sistema. Portanto, não existe procedimento ou mecanismo para esse intercâmbio se processar de forma eficaz. Por consequente, o quadro completo dos antecedentes criminais nacionais de países terceiros só pode ser verificado se forem solicitadas informações a todos os Estados-membros, o que implica automaticamente um encargo administrativo para todos os Estados-membros, mesmo quando eles não têm essa informação relativamente ao nacional de um país terceiro em causa. Desta forma, através da criação de um sistema centralizado que contém os dados pessoais a nível da União, cria-se também a repartição de responsabilidades entre o Estado-membro e a organização responsável pelo seu desenvolvimento e gestão operacional, de forma a prever um nível global adequado de proteção também de dados e segurança de dados, sendo que os direitos fundamentais das pessoas em causa estão igualmente protegidos, também um princípio importante em ter em causa nesta matéria. Relativamente à dotação financeira proposta por nesta iniciativa, é de 13 milhões de euros e é compatível com o atual quadro financeiro plurianual, e os custos serão suportados através do Programa Justiça para o período 2018-2020. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, é dito que é respeitado o princípio da subsidiariedade, aliás, também tendo em conta o relatório também da primeira comissão sobre a mesma matéria, e também relativamente ao princípio da proporcionalidade, é dito que o intercâmbio eficaz de informações sobre os registros criminais é essencial para melhorar o combate à criminalidade transnacional e ao terrorismo, e simultaneamente também reduzindo os custos administrativos que daí decorrem. Nesse sentido, relativamente ao parecer desta comissão, propõe-se que esta presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e propõe-se também que o processo de escrutínio esteja concluído. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ruína Brar. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada o parecer que foi efetuado. Esta proposta, de facto, não viola o princípio da subsidiariedade. Aliás, vai em contra da discussão que estávamos a ter anteriormente. No entanto, da parte do Bloco de Esquerda, levantam-se-nos questões relativamente à proteção de dados que consideramos que não estão ainda nesta proposta totalmente salvaguardados, e já agora vem no seguimento de algumas propostas e de algumas alterações que estão a ser efetuadas e ainda estão em curso também a nível das instituições europeias, e que, nomeadamente sobre a Europol e o grupo de escrutínio, e que nos levantam, todas estas questões de proteção de dados, nos levantam ainda muitas dúvidas se de facto estarão garantidas todas as condições de salvaguarda desses mesmos dados, e por isso iremos abster neste parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Não há mais nenhum pedido de intervenção. Vamos dar a palavra à Sra. Deputada Relatora para... Não quero usar da palavra, então passamos à votação. Sim, Sr. Deputado Vitorino.
Sr. Presidente, só queria, enfim, a questão que é levantada pela Sra. Deputada é uma questão pertinente em geral, mas aqui neste caso talvez menos pertinente do que na generalidade dos casos, por uma razão, é que, se bem entendo, estamos aqui perante situações de pessoas que foram condenadas, portanto foram sujeitas a uma pena, e a propósito das quais, portanto, os dados em princípio são públicos, porque em Estado de Direito os julgamentos e as condenações têm de ser públicas, portanto todos os dados são em princípio acessíveis a todas e quaisquer pessoas. Portanto, a questão da proteção dos dados aqui neste caso parece-me menos aguda do que noutros casos, embora me pareça que naturalmente é sempre uma questão pertinente a levantar.
Muito obrigada pelo contributo. Passamos então agora à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Parabéns à senhora relatora. Passamos agora à apreciação e votação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos. O COM é o 2017-352, que também foi objeto de escrutínio da primeira comissão. A deputada autora de parecer é a senhora deputada Francisca Parreira, a quem dou a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentá-la e em si cumprimentar todos os senhores deputados, senhores funcionários e também os quadros técnicos desta Assembleia da República. Serei muito breve, senhora Presidente, até porque entendo e quero deixar aqui esta referência prévia de que o momento que vivemos nos convoca para o recolhimento e nos convoca para o silêncio. E assim sendo, direi que a iniciativa em apreço propõe um novo quadro normativo para a Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informativos de Grande Escala, com o objetivo de melhorar e promover e reforçar o papel de modo que esta possa, essa mesma agência, possa responder aos exigentes desafios que se colocam à União no que concerne ao espaço de liberdade, segurança e justiça. As presentes alterações fundamentam-se nos termos do regulamento em vigor, no funcionamento ou na análise do funcionamento da agência, que foi objeto de avaliação pela Comissão Europeia e que deu origem ao relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento dessa mesma Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no espaço de liberdade, segurança e justiça. Os conteúdos desta iniciativa estão largamente expendidos e identificados, quer no ponto 2 do parecer em apreço, quer no ponto 3 do relatório emitido e elaborado pela primeira comissão e que aqui invoco e que não irei referir por razões óbvias. No que concerne à observância do princípio da subsidiariedade, cumpre referir que, atendendo aos objetivos da iniciativa em apreço, nomeadamente a criação de uma agência da União responsável pela gestão operacional e pelo desenvolvimento de sistemas informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça, não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, atendendo também, naturalmente, às questões que estão expendidas no relatório da primeira comissão, que os sistemas informáticos geridos pela agência são instrumentais relativamente às políticas da União, designadamente o sistema europeu comum de asilo, a gestão e segurança das fronteiras externas da União e a Agência Europeia para a Segurança. Se trata da gestão de sistemas informáticos que, pelo seu objeto, devem necessariamente ser comuns a todos os países participantes nos espaços de liberdade de circulação em causa. Atendendo a todos estes fatores, consideramos que apenas uma iniciativa destas GEs pode concretizar os objetivos preconizados e assim não está em causa nem o princípio da subsidiariedade, nem o princípio da proporcionalidade. Pelo que concluímos pela conclusão do processo de escrutínio. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Não há registro de intervenções. Passamos então à votação deste parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito das iniciativas legislativas. A linha A é a proposta de lei número 99/13/3, aprova as grandes opções do plano para 2018. O senhor deputado autor de parecer cabe ao Partido Socialista.
Secretário Maria Marques.
Está registada a senhora deputada Margarida Marques como autora deste parecer. Depois, a proposta de lei número 100/13/3 aprova o Orçamento de Estado para 2018. O deputado autor de parecer cabe ao Bloco de Esquerda, que não está neste momento presente. Vamos enviar e-mail para saber qual é o deputado, que será com certeza a senhora deputada Isabel Pires. A Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa informou da necessidade de ter estes pareceres até ao dia 27 de outubro. Por isso, teremos na próxima terça-feira, 24 de outubro, a nossa reunião para a aprovação destes pareceres. temos que fazer esta advertência também ao Bloco de Esquerda. E foi antecipada a votação final global do Orçamento de Estado, não foi para 27 de novembro. Foi antecipada, estava para o dia 28 e passou para o dia 27. Hoje, na Conferência de Líderes. Exatamente. Foram todos antecipados um dia, por causa do luto, não foi? Ou não? Não. Não. Foi por causa do... Desculpe. Ah, pronto. Muito bem. Exatamente, tem essa implicação. Ainda não tinha realizado as consequências, tem essa implicação. Sim, 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 era o dia precisamente, o único dia. Os deputados têm algum outro assunto, a mesa não terá, por isso, não havendo outro assunto, está concluída a nossa reunião. Continuação de bom dia e boa semana de trabalho. Pedia à mesa e aos senhores coordenadores para ficarem para a próxima reunião. Não é mesa nem coordenadora.